Está no ar o programa Resenha Econômica, com Martinus Cox
e Amira de Paula.
Uma atividade do Programa de Educação Tutorial do Curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras ao meio-dia aqui na Rádio Universitária, proporciona a você esclarecimentos acerca de temáticas e conceitos-chave da economia.
No programa de hoje, trataremos a respeito de dívida pública, o que ela é e para que serve. Como noticiado recentemente pelo Estadão, em 21 de maio, a equipe econômica do governo disse que será necessário um corte de 27 bilhões nas despesas públicas previstas para esse ano. Contudo, dada a dificuldade do governo em diminuir seus gastos, a presidente Dilma Rousseff decidiu que será necessário aumentar os impostos. Essa necessidade do governo em aumentar sua poupança é dada pela existência da meta de superávit primário, que determina que o governo deve poupar o equivalente a 3,1% para pagamentos de juros da dívida pública. Mas aonde essa notícia quer chegar? O que é essa dívida pública e por que o governo insiste em aumentar os impostos? No programa de hoje, tentaremos esclarecer o que é a dívida pública.
A dívida pública nada mais é que um termo que remete a todas as dívidas contraídas pelo governo, ou seja, a soma de todas as dívidas dos órgãos do Estado brasileiro, tudo que o governo federal, os estados, os municípios e as empresas estatais devem. E, se é chamado de dívida, é necessariamente ruim para o governo? Afinal, para que serve a dívida pública? Apesar do termo nos induzir para algo negativo, a dívida pública serve para diversas coisas, como o financiamento do déficit público, quando os gastos do governo são maiores que a sua arrecadação, ou para dar instrumentos adequados para a realização das políticas econômicas do governo, que são o conjunto de decisões tomadas pelo governo com o intuito de atingir os objetivos econômicos por ele traçados.
Existem diversos tipos de classificação para a dívida pública. Uma dessas classificações é a separação entre dívida interna e dívida externa. Essa classificação, a grosso modo, depende de qual moeda utilizada para o pagamento dos fluxos da dívida. Ou seja, a dívida pública interna é negociada em reais e está em poder dos residentes do país. A sua variação, então, depende de fatores internos, como a taxa básica de juros. Em contrapartida, a dívida externa é negociada em dólares, estando em poder dos não residentes, e a sua variação depende de fatores como o valor do dólar, o câmbio.
E como é possível um governo contrair uma dívida interna? Bem, os órgãos públicos podem se endividar internamente de três formas. Primeiro, através dos gastos públicos com bens e serviços, como, por exemplo, as despesas com educação e saúde públicas e a construção de novos prédios para órgãos públicos ou de novos palcos e estádios para eventos culturais e esportivos, com juros sobre dívidas já existentes. E terceiro, o governo pode se endividar por consequência de suas políticas monetária e cambial, como dito em programas anteriores.
A dívida pública brasileira não é um tema recente. Ela tem diversos contornos e características, sendo iniciada já no período republicano, por volta do ano de 1900. Contudo, é a partir da década de 1980 que a dívida toma contornos mais contemporâneos, até pelo movimento histórico de crises em vários países e crises do petróleo, além de expressivos marcos institucionais. Na década de 1990, a situação do endividamento público já era crítica e houve um desgaste da política econômica jamais visto, após diversos planos econômicos que não deram certo, como cruzado, cruzeiro ou cruzado novo. Somente após a instituição do Plano Real, em 1998, é que houve uma tentativa de melhora na composição da dívida, mais especificamente a partir dos anos de 2003 e 2004.
Mas o que é a composição da dívida? E o que significa melhorar seu perfil? Existem quatro classificações de títulos públicos que determinam basicamente a composição da dívida pública. São eles os títulos pré-fixados, que são os títulos com rentabilidade definida na hora da compra, ou seja, o investidor sabe exatamente o valor que irá receber se ficar com o título até a data de seu vencimento. Outra categoria são os títulos pós-fixados, que tem os seus valores corrigidos diariamente, de acordo com a variação da taxa básica de juros, a taxa Selic. Temos também os títulos indexados ao índice de preços, que são os títulos em que o valor a ser recebido no prazo final do investimento será calculado a partir da variação da inflação no período de posse do título, somada à taxa de juros real. E, por último, temos os títulos atrelados ao câmbio, que variam de acordo com a variação cambial. A partir dessas quatro categorias, os investidores poderão ter uma melhor percepção do rumo que a economia está tomando. Ou seja, os investidores terão maiores incentivos para aplicar seus recursos nos títulos públicos que eles acreditam serem mais rentáveis.
Porém, como funcionam esses títulos públicos? O governo ele emite títulos para conseguir dinheiro para financiar as obras que pretende realizar. Ou seja, o governo vende um título público com o compromisso de comprar o título de volta, após um período de tempo determinado na venda, acrescido de um valor de juros. O governo, então, usa o dinheiro arrecadado para financiar gastos como educação, saúde e infraestrutura pública, além, é claro, de tentar pagar os juros da dívida, ou até mesmo postergá-la. E é isso que chamamos de rolagem da dívida.
Anteriormente, os títulos públicos eram ofertados apenas indiretamente para as pessoas físicas. Mas, após a criação do Tesouro Direto, os títulos públicos se tornaram uma opção de investimento para a sociedade. O governo pode realizar também a rolagem da dívida, que consiste, basicamente, na troca de um título a vencer por outro com maior prazo de vencimento. Dessa forma, caso o governo não esteja em condições de pagar o resgate de seus títulos, ele apenas adia essa operação com mais uma promessa de pagamento.
E quem é o responsável pela gestão da dívida pública? O órgão responsável pela gestão da dívida, seja ela interna ou externa, é a Secretaria de Tesouro Nacional, que realiza as emissões de títulos públicos e, posterior, as compra. Essas emissões de títulos públicos consistem em emitir um papel equivalente a certo valor que será comprado por um agente econômico. Na maior parte das vezes, esse agente é um grande banco. Dessa forma, podemos notar que ao comprar o título público, esse banco está dando dinheiro para o Tesouro Nacional. Ou seja, esse dinheiro está sendo retirado de circulação.
E qual é a participação do Banco Central na emissão de títulos? Não é o Tesouro Nacional responsável pela emissão deles? O Banco Central do Brasil, também conhecido como BACEN, funciona como um agente financeiro do Tesouro Nacional. Dessa forma, o Tesouro Nacional é quem emite os títulos públicos, mas é o Banco Central o responsável pelas decisões de como os títulos públicos ou os títulos da dívida mobiliária serão ofertados, qual será a quantidade ofertada e as suas categorias, como, por exemplo, se eles serão pré ou pós-fixados, ou qual será o período mínimo e máximo de resgate. Normalmente, em países como o Brasil, o prazo de vencimento dos títulos da dívida são pequenos em relação aos dos países desenvolvidos. Isso porque o grau de confiança em nossas economias é menor, o que nos induz a pagar mais juros para atrair maior quantidade de capitais externos.
Por fim, o grande desafio para os próximos anos, em paralelo à manutenção de superávites fiscais que garantam a redução da dívida, consiste exatamente em conseguir melhorar a composição da dívida interna, de modo que ela seja alcançada ou melhora na percepção dos investidores, contribuindo para a consolidação do movimento de redução das taxas de juros. A dívida como está posta hoje interfere indiretamente no cotidiano das pessoas, ao forçar com que o governo destine cada vez mais recursos para o pagamento de juros, ao invés de realizar investimentos diversos na melhoria do país. Tal mudança estrutural impulsionaria um círculo virtuoso e faria com que a dívida pública fosse vista como uma fonte eficiente de canalização de recursos para os investimentos públicos, além de uma referência para emissões de títulos privados.
Bom, esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer e estimular alguns pontos dessa temática. Caro ouvinte, qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviada para o e-mail peteconomiaufis@gmail.com. Sua participação é muito importante para nós. Um bom dia para todos!
O programa Resenha Econômica é uma realização do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
Universitária 104.7.